Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 18.077 O Esqueleto. Capítulo 7. Dona Bias Carcereiro Victor Torleal. Feitas as revelações, escorrou pichado o primeiro pichel ali na bodega do Trancoso. Bias pôs-se a refletir sobre o caso. O Satanás tinha partido na direção da Rua do Conde. Lá chegando, ele deveria necessariamente intrometer-se naquele drama tenebroso. Cus por nós. Bias não conhecia e cujo desenlace ficava para além, misterioso e vago como uma ameaça constante. E o Satanás, que não devia morrer. Porque os homens daquela têmpera nunca morrem a botes de espada. O Satanás viria tomar-lhe contas, pedir-lhe satisfações do auxílio que prestara ao príncipe para que este lhe roubasse sua amante. E Bias esbugalhou os olhos em derredor, assustado e trêmulo. Sentiu a espada do escultor prancheando-lhe o costado, manejada pelo pulso valente de Pauline Greene. Supôs a osso frio e cortante a entrar-lhe pelas carnes adentro. Teve medo, muito medo. Apalpou os ossos para saber se eles ainda estavam inteiros e bons. Se não se tinham já esmigalhado com esta perspectiva infalível de uma vindita do Satanás. Também quem lhe encomendara o sermão. Quem lhe mandara meter-se nessas coisas, intrigas amorosas do príncipe. Já quando promover a entrevista com Zabanila, a esperança dos lucros fabulosos que fizera, empanara-se com a expectativa da validade com o mestre d'armas. Este pespegara-lhe uns cachações. E bastava. Pela primeira vez não tinha apetite de repetir. De Bias reconheceu em sua necessidade de fugir, de esconder se fosse lá onde fosse. Saiu. Na rua teve uma ideia, ideia luminosa, dessas que só aparecem uma vez na vida de um homem. Malgrado a sua nenhuma vocação para semelhantes empresas, atravessou o campo da Lampadosa todo inteiro, enveredou pela rua da cadeia, e veio andando, pé aqui pé ali, evitando as poças de água, aproveitando as pedras mais altas, às vezes esgueirando-se rente a paredes. Chegou ao convento do Carmo e bateu de espaços em espaços, compassadamente, numa porta baixa e estreita que dava para o largo. Abriram-na. Ele então? Novidades. Mas ela está dormindo. O bem. Eu durmo aqui para esperar. Mas que ninguém saiba de minha presença nestes lugares. E dormiu por sobre um caixote oblongo, desses que então serviam para guardar roupas de mulher. No dia seguinte, pelo meio, mandaram-no chamar. Dona Bias foi introduzido num vasto aposento luxuoso, onde morava ostensivamente a amante ostensiva de Pedro. Aposento de amores, onde a fantasia da mulher pusera alguma coisa de asiático, ele era suntuoso de comodidades, cheio cochins forrado a pano da Pérsia com taxas de ouro e prata. Ela, quase rainha, esperava, molemente reclinada sobre o leito, com as grandes carnações esleitosas e fortes de mulher xadia, apenas vovalvaz em uma vasta túnica de cacaxemira branca bordada a ouro. Uma dama penteava-lhe com pendiosos longos lonos nas castanhos e sedosos. E a Domitila sorria, triunfalmente bela. Dona Bias ajoelhou-se. Disse. Senhora, eu tenho vigiado. Ui, já descobriste porventura alguma coisa, ou tu? Meu belo fidalgo das espanjas. Minha senhora. Ou pois conta-me lá a tua espionagem. Fez a régia amante com um grande sossego de indiferenças. Ela estava agora tranquila de sua vida. Tinha conseguido do príncipe a promessa de um título, cuja coroa, reluzente de ouro e pedrarias, viesse-lhe adornar os altos penteados a Maria Antonieta, de que tanto gostava. E essa viagem a Santos, que acabava de se efetuar naquela madrugada, fora ela quem a exigira, desejosa de converter esta cidade no feudo dos amores. Já não lhe vinham mais os ciúmes primitivos, que tanto acidentaram o primeiro período de suas ligações. Sentia-se feliz, forte e soberana, dominando o coração de Pedro e podendo permitir-lhe as pequenas escapadas das aventuras noturnas. E esquecia-se até de quem carregara Bias de vigiar os passos do seu régio amante. Dona Beza, porém, perorou longamente e espanholamente. Contou o caso da Rua do Conde, fazendo-o tenebroso, cavalgando a rédea soltas no rocinante das suas fantasias vide. Quixote dos ideais, ele mesmo magro e esgalgado, lutador impertérrito de longa da Durindana para a batalha solene dos moinhos de vento. Fora o Satanás que fizera tudo. O Sá, a negra alma vagabunda da perversão e maldade. Fora ele quem, sem mais barregãs nem rameiras para oferecer ao seu régio discípulo de esgrima, e quisera dadar-lhe até a própria amante. Bem lhe conhecia os planos. Satanás queria dominar inteiramente o príncipe, dominá-lo pela amizade e dominá-lo pelo coração, para ficar o senhor absoluto dessa terra dos Brazes. Conspirava até contra ela, Babela Nina Formó. É preciso matá-lo. Consiga ao menos que o deportem. Nada vos é impossível, a vós que fizestes deportar o Conde d'Arcos. A Domitila fez-se apreensiva. Ela não gostava do Satanás. E vinham-lhe agora receios de ver a fortuna esboroar-se-lhe no momento mesmo que supunha alcançá-la. Doendo caso, disse como que meditando, em todo caso agora não pode ser, porque o príncipe e o Satanás partiram esta madrugada para Santos. O caramba! Resfolegou Bias com a notícia de estar longe o homem de quem tinha medo. Caramba! Porque se aqui estivesse, era eu quem o ia matar. Ela nem sorriu dessa fanfarronada. Mas gritou-lhe imperiosamente. Quero essa mulher. Quero amante de Satanás. Dou-te 1000 cruzados se a trouxeres. E de pé ofegante, com um gesto de rainha. Vá! Dona Bi saiu. Caminhou pelas ruas, altivo e malcriado, retinindo a Durindana pelas fras, cofiando o bigode provocadoramente. Estava longe o Satanás, e ele não tinha medo. Por isso andou e correu a cidade inteira. Soube logo notícias do drama da Rua do Conde. Vieram-lhe calafrios com a noção completa do perigo que correra. Mas dominava-lhe dentro da cabeça a ideia dos 1000 cruzados que lhe haviam sido prometidos, para o caso de descobrir a amante do escultor espadachim. E tratou de encontrá-la. Poucas esperanças tinha a este respeito. Não a conhecia. E as informações dos alguazis amigos, que andavam empenhados em desvendar o mistério da má morte de Paulo de Andrade, falavam apenas em suspeitas de que naquela carra residisse uma moça que devia ter fugido. Fugido com quem? Levá-la a Ede, Pedro para algum misterioso antro de amores. Ou o Satanás tê-la e aposto a seguro, em algum esconderijo desses que só lhe conhecia, Dona Bias estava na incerteza. Não sabia que partiu tomar. E pensava até em aproveitar a filha do carpinteiro custódio, que lhe residia em casa, para fazê-la passar como amante do italiano. O ponto para ir era receber o dinheiro da Domitila e passar-se imediatamente para qualquer terra longínqua onde não chegasse o braço vinho vingativo dos seus companheiros das bodegas do Manzanares. Quando seguia, porém, já quase ao anoitecer, pela Rua da Vala, chamaram-no de dentro da prisão provisória que aí havia, e onde eram recolhidos os vagabundos notívagos. Era um alguazil que ele pusera em meia confidência do negócio e que lhe mostrou branca, seminua, com as roupas sangrentas. A filha de Pauline Green, logo após a brusca partida do pai, precipitara-se sobre o cadáver de Paulo de Andrade. Abraçara-o, beijara-o sofregamente, loucamente, na febre amorosa dessa loucura, que para sempre lhe entenebrecera o cérebro, triturando-lhe o coração. Bois tivera medo, sentindo rijo e frio. Sem aconchegos de abraços e quenturas de beijos, o pálido capitão formoso dos seus amores juvenis. Teve medo, fugiu. Perambulou pelas ruas, inconscientemente de si murmurando carícias enguiças e meiguis em gritante um gripento de horrores. Prenderam-na? Dona Bias adivinhou-a. Não podia ser ou. Aquele sangue, as palavras incertas que pronunciava, e que podiam todas articular-se ao drama indecifrável da Rua do Conde, revelavam-na, garantiam-lhe a autenticidade da descoberta. E o fidalgo espanhol, aproveitando o alguazil seu amigo, e mais ainda o segredo da noite, que tem sempre um manto escuro para esconder esses mistérios, levou-a para os fundos do convento do Carmo, onde já estavam dadas ordens de recebê-la. A Domitila nem quis ver a rival tan arrecifleta entendia impor. Mas não quis também contar logo o dinheiro que prometera, e ordenou que dê. Bias ficasse de guarda à prisioneira. E a porta pesada de um quarto térreo e sem janelas aferrolhou-se sobre Branca, a pobre criança louca, para quem a sorte se mostrava tão áspera e que cantava entretanto um alegre bolero espanhol salfaltitante e amoroso como o pé das sevilhanas.